Então, semana passada nós tínhamos parado logo depois do encontro de Moshe, Aharon e o faraó. Quando Deus ordenou ao Moshe, quando vocês vão chegar na frente do faraó, se ele vai pedir para vocês um sinal, vocês vão fazer um sinal. O sinal é que o Aharon vai jogar o seu cajado, ele vai se transformar num réptil. E assim foi feito. Só que aí o faraó falou, está brincando, vem fazer magias, a gente também sabe fazer essas coisas. E o faraó manda os seus magos também mostrarem para o Moshe e Aharon o que eles sabem fazer. Eles jogaram os seus cajados também, fizeram lá uma ilusão, se transformaram em réptil, e no final das contas o que aconteceu foi que o cajado do Aharon engoliu os cajados deles. E terminou a Torá dizendo que o faraó endureceu seu coração e não ouviu eles, e assim eles foram mandados embora. E agora então vão começar as pragas. Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe, Kaved lev paro me'en leshalach ha'am. O coração do faraó está pesado demais para impedir, ele está impedindo de mandar o povo. Não quer mandar o povo embora. Então nós temos que começar agora. Lech el paro. Vá ao faraó, baboker, de manhã. Ele sai para as águas. O faraó sai para as águas do Nilo, de manhã cedo. Daqui a pouco a gente vai ver porquê, o que ele ia fazer lá. Você vai esperar por ele ali à margem do Nilo. E aquele cajado que se transformou em cobra, você vai levar, vai pegar na sua mão. Você vai dizer para o faraó, quando você encontrar com ele lá, ao lado do Nilo, Hashem Elokei Ha'ivrim, Deus, o Deus dos Hebreus, Shelachani Eilecha Lemor me mandou para você, para dizer, Shalach Etami Ve'yavduni Bamidbar, mande o meu povo, e eles vão me servir no deserto. Ve'hine lo shamata adko. E é isso que você até agora não ouviu. Você está desobediente. O Urashi traz aqui que o Midrash comenta que você não está ouvindo Deus adko. Você não está ouvindo Deus até a praga que vai começar com a palavra ko. Ko significa assim. Vai ter uma praga mais pra frente, que é a última, a praga dos primogênitos. Que a praga começa com essas palavras, ko. Assim disse Deus, assim Deus está falando. E o Moshe já indicou ao faraó que já sabemos que você ainda vai levar muito tempo para aceitar a proposta. Ko amar Hashem, assim disse Deus. Bezot teidá. Dessa forma você vai saber que ani Hashem, que eu sou Deus. Hine anohi make bamate asher beyadi. Eu vou agora bater com o cajado que está na minha mão. Al hamayim, sobre as águas, asher bayeor, do Nilo, venehefru ledam. E elas vão se transformar em sangue. Vehadagasher bayeor tamut, e os peixes que estão no Nilo vão morrer, porque vai se transformar tudo em sangue. Eles vão acabar morrendo. O va'ash ha'yeor, e o Nilo vai cheirar mal, vai cheirar podre. Venil'u mitzraim lishtot ma'im min ha'yeor, e os egípcios vão ficar impedidos de beber água do Nilo. Então, primeira coisa, Deus fala para o Moshe que você deve ir e se encontrar com o faraó lá de manhã cedo, próximo do Nilo, porque ele vai estar lá, ele de manhã dá um pulo lá no Nilo. O que exatamente o faraó fazia no Nilo de manhã? Primeiro, muitos reis saíam de manhã cedo para as águas, porque as águas deixam a pessoa mais tranquila. Então muitos reis iam ver as águas de manhã cedo antes de começar o trabalho. Mas também, o Nilo era o ponto principal do Egito. Todo o sustento do Egito depende do Nilo. Porque no Egito não tem praticamente chuvas. Você está falando de uma área desértica. E por conseguinte, toda a irrigação depende do Nilo. Não só depende do Nilo, depende das altas do Nilo. Porque a forma que eles faziam na época era que saíam canaletas do Nilo que levavam a água para todos os campos próximos. Então é muito importante para eles que tivesse uma cheia, que aí as águas subiam e entravam dentro desses córregos e desses afluentes que eles criaram para poder irrigar tudo. E por isso, os reis costumavam dar um pulinho de manhã cedo, principalmente no verão, para ver como é que está o Nilo. Esse era o indicativo econômico do país. Então eles iam lá ver como que está as coisas. Mas tem mais um detalhe. O faraó se fazia de Deus. Então, primeiro, o Nilo era idolatrado pelos egípcios. Uma vez que o Nilo trazia o sustento para eles ele era um deus. O faraó se considerava também um deus. Só que tem um problema. Segundo mesmo os pagãos, um deus não precisa fazer necessidades. Bom, e aí, como é que o faraó sai dessa? O faraó sai dessa que toda manhã ele ia até o Nilo, antes das pessoas estarem circulando, entrava no Nilo e lá ele fazia suas necessidades. Saía e passava o resto do dia sem fazer necessidades. E dessa forma, ele podia dizer que é Deus e as pessoas iam acreditar. Aqui nós vemos até a... primeiro lugar, nós vemos aqui que você está falando de um rei ditador que já tinha um governo poderoso, já tinha um super nome, era super respeitado como rei. Mas ele não estava se contentando só com isso. Isso é um pouco mais. Então, além de ser um governante todo poderoso, ele queria também ser considerado um deus. Para ser considerado um deus, ele tinha que passar por um certo sofrimento. Porque o resto do dia ele não pode ir ao banheiro de jeito nenhum, porque ninguém vai poder ver isso acontecer. Então você vê aqui o quanto que uma pessoa está disposta, assim o Rahman Shmulevitz fala, você vê o quanto que uma pessoa está disposta a sofrer por um pouquinho mais de honra só. Se transformar de um rei todo-poderoso em Deus. E tem um outro detalhe interessante aqui, é que olha só que coisa mais ridícula. O faraó queria se fazer de Deus, e para poder se fazer de Deus, ele fazia as necessidades no Deus egípcio. E de novo, mais uma vez, é o conceito de vontade de ter honra. Vemartá Elav, então você vai dizer para o faraó, quando você se encontrar assim de manhã cedo lá, por que que Deus mandou o Moshe se encontrar com ele justo ali? Para mostrar para o faraó, eu sei do teu segredo. Te peguei em flagrante aqui. Eu sei que você veio fazer aqui no Nilo a essa hora. E dessa forma, Deus estava naquele momento destruindo as duas idolatrias junto. Moshe, então, está vendo o faraó indo fazer as suas necessidades, demonstrando que se é Deus, coisa nenhuma. E eu sei disso, você também sabe disso muito bem, tanto é que você se esconde. E segundo lugar, eu vou mostrar para vocês também que Deus é esse Nilo. O nosso Deus, aquele que criou o universo, vai agora destruir o seu ídolo. Saiba que o seu futuro não depende da bondade do Nilo, e sim de algo muito mais elevado e muito acima do que um Nilo. Você vai começar a conhecer Deus. Você diz para mim o tempo todo que você não sabe, não conhece, não entende disso. Você vai começar a entender o que vem a ser Deus. Agora chegou o momento de você compreender que existe Deus. E até mais. Você tem um conceito que o rio é água porque ele é um Deus, ou porque ele faz, ele se autofaz, ou coisa parecida. Isso daqui é água porque Deus quer que seja água. E a partir do momento que Deus não quer mais que seja água, não vai ser água, vai ser outra coisa. Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: Emor el Aharon, diga para o Aharon, kach matecha, pegue o seu cajado, untei adechal meimei Mitzrayim, e levante o seu cajado sobre as águas do Egito, al naharotam, sobre os seus rios, al yeoreihem, sobre as suas, os seus piscinões, as suas represas. Ve'alagmeihem, e sobre as represas, quer dizer, Yeorehem são essas canaletas, e aí tem represas. Então você vai levantar sua mão sobre tudo isso, ve'alkol mikvemeihem, e sobre qualquer outro lugar que tenha água ajuntada, ve'yihyudam, e tudo isso vai se transformar em sangue. Ve'hayadam becholeret Mitzrayim, vai ter sangue em toda a terra do Egito, uva eitzim, uva avanim, e na madeira e nas pedras. na verdade, Eitzim são árvores. São nas árvores e nas pedras. Então, árvores são tanto árvores como, depois de cortadas, elas continuam sendo árvores. Madeira também é chamada em hebraico de árvore. Vayasuhen Moshe ve Aharon, e assim fizeram Moshe e Aharon. Kasher tzivah Hashem, conforme Deus ordenou. Vayarem bamate, ele levantou com o cajado. Vayachet hamayim asher bayor, e bateu nas águas do Nilo. Leinei faró, perante os olhos do faraó. O leinei avadav, perante os seus súditos. Vayehavchu kol hamayim asher bayor ledam. E todas as águas do Nilo se transformaram em sangue. Ve'adagá sher bayor meta. E os peixes que estavam no Nilo morreram. Ve'ivash hayor. E o Nilo cheirou mal. Ve'lo yachlum Mitzrayim lishtot mayim min hayor. E os egípcios não podiam tomar água do Nilo. Porque era sangue. Ve'yi hadam bechol eretz Mitzrayim. E havia sangue em toda a terra do Egito. Bom, agora entre os magos. Vayasuhen Hartumei Mitzrayim Belateihem. E assim fizeram os magos do Egito com as suas magias, com as suas falas, com as suas ilusões. Vayechezak lev paró velo shamar lehem. E o paró endureceu seu coração e não ouviu eles. Kasher diber Hashem, conforme Deus já tinha falado para o Moshe que vai acontecer. Vayifen paró, e o paró se virou. Vayavó el beitó, e foi para a sua casa. Velo shat libo gam lazot, e não deu bola também para isso. Quer dizer, já não deu bola agora há pouco para o cajado que se transformou no réptil, e agora mais essa de sangue. Ele virou as costas e não deu bola. Vayachperu chol mitzrayim sevivot hayor mayim lishtot. E o Egito, os egípcios, cavaram em volta do Nilo água para beber. Começaram a procurar água embaixo da terra. Porque eles não podiam beber da água do Nilo. E se completaram 7 dias após Deus ferir o Nilo. Então, quer dizer que a praga durou 7 dias. Durante 7 dias não tinha água, tinha sangue. Ó, ótima pergunta. Vamos já ver. Como que eles faziam para beber? Tem aqui muitas perguntas para nós analisarmos, e para isso nós vamos precisar da ajuda dos Midrashim. Os Midrashim contam mais detalhes a respeito disso que nós vimos aqui. Um detalhe interessante, antes de entrarmos mais a fundo nisso, vamos começar primeiro pelo cajado do Moshe aqui, que também tem um detalhe extremamente importante. Deus fala para o Moshe, fala para o Aharon bater no Nilo. Por que o Aharon que deve bater no Nilo e não o Moshe? Tudo está sendo feito por intermédio do Moshe. Por que de repente aqui Deus fala, não, você não. Você vai falar agora para o Aharon, e o Aharon que vai bater no Nilo. E o Rashi traz aqui as palavras do Midrash, que são válidas nas primeiras 3 pragas, lembrando, sangue, que foi do Nilo, as rãs, que vão sair do Nilo, e, então essas duas são pragas que vão ser batidas no Nilo, e a terceira praga que vai vir da terra, os piolhos. Nessas três pragas, Deus manda o Aharon agir e não o Moshe. Diz o Midrash por que isso? Porque tanto o Nilo quanto a terra protegeram o Moshe. E uma vez que tanto o Nilo como a terra protegeu o Moshe não pode trazer agora um castigo sobre eles. Não pode ferir eles de alguma forma. Só para lembrar, as águas protegeram o Moshe quando o Moshe foi jogado no Nilo, na cestinha. E a terra protegeu o Moshe quando ele matou aquele egípcio que estava perseguindo um dos seus irmãos e ele enterrou o egípcio para que ninguém visse o que ele fez. Então aqui nós temos um conceito que o Talmud diz: no prato que você come, como que é a expressão? Exatamente. Então o Talmud diz que no poço que você bebe, você não pode jogar uma pedra. No prato que você come, você não pode cuspir. Daqui nós aprendemos isso. Moshe Rabbeinu, você foi salvo pela água, você foi salvo pela terra. Não vai fazer coisas com eles. Deixa eles em paz. Precisa agora agir. Então, deixa para o Aharon fazer, você não faz. E na realidade aqui tem uma coisa muito forte. Por quê? Em primeiro lugar, você está falando de um ser inanimado. A terra? O que a terra sente? O que, que a água sente? Como? Exatamente. O Rav Dessler diz que o conceito é que uma pessoa precisa se acostumar a ser boa. A pessoa precisa se acostumar a reconhecer, a ter reconhecimento e gratidão. Começa reconhecendo para as coisas inanimadas e aí você vai chegar a reconhecer também para os seres animados. Mas se a pessoa despreza a terra, a água, o que for, quando for com um colega, ele vai fazer a mesma coisa. E tem até vários exemplos para isso. Já mencionamos, com certeza, sobre, por exemplo, o que nós cobrimos a halá no Shabbat. Existe uma ordem de brachot, existe uma ordem de importância. Então você vai comer vários alimentos, cada um tem uma brachá diferente. Existe uma ordem que você vai fazendo as brachot. O pão é a base do sustento. É o alimento mais importante que tem na pirâmide. E por isso, sempre que tem pão, você vai fazer a brachá do pão. Em primeiro lugar. Se eu tenho pão e vinho, eu tenho que fazer primeiro a brachá do pão, depois a brachá do vinho. Ah, mas agora não dá, porque tem uma regra aqui. Não pode começar comendo e fazer kiddush. Então eu vou ser obrigado a inverter a ordem. Ah, mas não é justo. Coitado do pão, vai ficar envergonhado. Você está passando por cima dele. Cobre o pão e faz o kiddush com o pão coberto. Para não envergonhar o pão. Peraí, o pão fica envergonhado? Não, o conceito aqui é justamente você se acostumar a tomar cuidado para não envergonhar os outros. Então começa não envergonhando nem o pão. Se você não vai envergonhar o pão, você vai também se acostumar, não pode envergonhar o próximo. E até um lembrete, né? Todo o Shabbat, você olha para a mesa e lembra: não pode envergonhar os outros. E esse aqui é o conceito também com Moshe. Você, Moshe, não vai trazer essas pragas sobre a água e sobre a terra, porque você foi salvo por eles. Mas aqui tem uma coisa muito maior. Se você parar para pensar, a água protegeu o Moshe quando ele foi posto no Nilo. Não é um pouco exagerado? A água protegeu ele? A água não fez nada. Ela seguiu o seu curso natural. Seu curso natural, ela está lá, fazendo com que coisas que são menos densas boiem. Não é que a água fez um esforço, ou fez alguma coisa fez para manter aquela cestinha com o Moshe lá em cima. Esse é o natural. A cesta não vai afundar na água. Mas aqui você vê que gratidão não depende daquele que te fez ou não fez algo. Gratidão depende daquilo que você reconhece e você percebe que o outro te causou. Por mais que nem obviamente foi a intenção dele. Você não precisa medir pelos esforços do benfeitor. E sim, você precisa medir segundo o impacto sobre o receptor. Para você foi bom, agradece. Outras vezes nem percebeu que fez uma coisa para você. Nem foi intencional. Mas no final das contas ele te ajudou, agradeça a ele. E daria até para se extrapolar um pouco mais. No caso da terra, o Moshe matou aquele egípcio que estava perseguindo e enterrou ele. A terra salvou ele. Por quê? Porque agora ninguém vai ver que foi ele que matou. Mas, no final das contas, teve gente que sim viu. Datan e Aviram viram, foram, delataram, Moshe no final teve que fugir do Egito. Então, quer dizer, a terra fez, mas não tanto. Ela protegeu, mas parcialmente. Só o fato de ter protegido parcialmente, quer dizer, só duas pessoas viram, mas ninguém viu, já justifica o Moshe ter um reconhecimento e uma gratidão por esse meio favor feito. Então, quanto isso ensina para nós? Quanto nós temos que reconhecer quando alguém faz até meio favor? E até quando uma pessoa faz um favor sem perceber que ele fez um favor. Ou às vezes quando ele só deixou de prejudicar. A água aqui não afogou. Não afogou porque essa é a natureza dela. Mas se para você isso trouxe um impacto, isso trouxe algum benefício, já seja grato e agradeça e reconheça. E principalmente, não vá cuspir nesse prato. Quando nós falamos sobre a praga de sangue, tem um detalhe muito interessante que eu vi no Ritva, um dos grandes mestres das gerações anteriores. Ele traz que esse sangue que foi transformado, que a água foi transformada em sangue, era sangue quente. Era um sangue que fervia. E nós temos uma prova para isso na Agadá de Pessach. Na Agadá de Pessach, depois que nós falamos das pragas, ou melhor, antes que nós falamos das pragas, tem um versículo lá que nós mencionamos que nós já despejamos o vinho do copo. Nós falamos Dam va'esh vetimrot ashan. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O Ritva diz que isso está falando sobre a praga de sangue. Quando havia praga de sangue, tinha sangue, tinha fogo e tinha fumaça. Era tanto calor que esse sangue trazia que ele estava queimando coisas, inclusive. Você imagina só o que estava acontecendo. Bom, nós fizemos antes uma pergunta importante. A pergunta importante que nós fizemos era a respeito das águas. De onde eles tinham, então, água? Quer dizer, de onde os egípcios tinham água? Bom, antes de mais nada, nós falamos antes que essa praga é uma praga que começa destruindo o grande ídolo egípcio. Na realidade, essa praga destruiu três grandes ídolos egípcios, ou tirou a reputação de três grandes ídolos. Na verdade, é de quatro, porque nós já falamos que o faraó já foi desmascarado aqui. Você se faz de Deus? Já sabemos que você faz necessidades de manhã cedo no Nilo. Mas depois disso, o que aconteceu? Em primeiro lugar, que Deus advertiu o faraó durante 3 semanas. Durante 3 semanas, foi a ordem que Moshe tem que ir lá falar com o faraó. Todo dia. Faraó, toma cuidado, é para você mandar a gente embora, senão vai vir sangue. E o faraó, voltava no dia seguinte, faraó, cuidado, você tem que mandar a gente embora. Deus mandou você mandar a gente embora, senão você vai ver só o que vai acontecer. Tem problema. E assim foi enrolando 3 semanas. Até que finalmente veio a praga. Veio a praga nesse momento que o Aharon levanta o seu cajado, com a ordem de Hashem, sobre todas as águas, quer dizer, ele naquele momento passa o cajado para mostrar para o faraó, não pensa que é só aqui, vai ter sangue em tudo que é lugar. E é tudo a praga de Deus. Não vai pensando que, peraí, vocês falaram que ia ter sangue no Nilo, e ali, por que que tem sangue? Não, eu estou avisando, o sangue aqui vai ser um sangue generalizado. E esse sangue vai estar em todos os lugares. Em todos os lugares significa não só o Nilo, não só os afluentes do Nilo, não só as represas. Onde tiver água com egípcios, vamos ter sangue. Isso significa que também nas casas de banho vamos ter piscinões de sangue. E mais, nós lemos aqui no versículo, uvaitzim uvaavanim, vai ter também sangue nas árvores, madeira e nas pedras. Quer dizer que a água que vocês tiverem armazenada em utensílios de madeira e utensílios de pedra também vão virar sangue. Se acontece num país que as águas estão contaminadas, pelo motivo que for, então anunciam que a partir de agora está proibido beber as águas, porque estão contaminadas, não vale a pena. Então a solução é simples. Use água Minalba. O problema é que no Egito, se algum egípcio fosse agora arrumar água Minalba, seria sangue Minalba. Não tem água. Tem sangue. Dentro da garrafa, sangue. É isso que Deus está falando. O que está na madeira e nas pedras vai também se transformar em sangue. E tem mais um detalhe. madeira também tem água nos seus componentes. Isso também vai virar sangue. E nas pedras também vai virar sangue. E por conseguinte você vai ter agora sangue pingando da madeira, inclusive das árvores e das pedras. Ah, muito simples. Vamos resolver um problema. Eu vou tomar chá. Vai estar horroroso o chá. Vai ter gosto de sangue. É sangue. A água que está lá é sangue. A cama é feita de madeira. Vai estar pingando sangue. Você imagina que uma semana os egípcios viam sangue em tudo que é lugar. Como? Então, morreu muita gente, provavelmente. Agora, aí você vai falar, mas peraí, e como é que fica? Tem mais um detalhe. Se um egípcio cuspisse, diz o Midrash que o cuspe se transformava em sangue quando saía da boca. Não tem chuva lá. As frutas também têm água. Então você espremia a fruta, saía suco de sangue. É, a situação estava, de fato, desesperadora no Egito. Aí o sujeito pensa, ah, sabe uma coisa? É. Ele está morando lá na cidade, ele pensa, ah, a situação aqui está, de fato, complicada, eu vou agora, imediatamente, rezar para o nosso ídolo, o Nilo. Ele vai chegando perto do Nilo, que cheiro horroroso que está aqui, o que está acontecendo? E aí explicam para ele que, ah, o Nilo? O Nilo também virou sangue, e os peixes morreram, e está um inferno chegar perto do Nilo. Ah, não tem problema. Então, esse daí já está meio, como nós falamos antes, Deus foi desmascarando as idolatrias. Então, o Nilo já caiu no conceito. Eu sempre considerei o ídolo Deus, mas se está nesse estado, eu vou procurar, então, uma idolatria. Uma idolatria de pedra, de madeira. Elas estão pingando sangue também. Tita, esse daí também não está muito bom. Já vamos chegar nisso. Já vamos chegar nisso. Primeiro vamos ver os egípcios. A gente já vai chegar nisso. Então o egípcio pensa, sabe uma coisa? Eu vou tentar ir lá orar para uma outra idolatria que nós temos. O carneiro. E aí ele chega lá e vê que o carneiro está caído no chão. Porque já há alguns dias que ele também não vê água. E assim, então, os egípcios começam a perceber que essas coisas que eles consideram deuses, não são. Nós temos que começar a fazer uma pesquisa melhor aqui, teológica, porque alguma coisa está errada. Enganaram a gente durante muito tempo. Agora tem uma diferença. Sim. A praga é para os egípcios. A praga é para esses que oprimiram o nosso povo. E o nosso povo tinha água. Eles tinham água em todos os utensílios que tinha água. Tinha água. Não tinha sangue. Nas casas de banho tem água. Onde o judeu ia e precisava de água, a água era água. E onde o egípcio estava e precisava de água, a água virava sangue. E aqui vem de novo um ponto que é extremamente importante e que é uma das grandes lições que Deus está querendo transmitir para eles. quem criou esse universo fui eu. E as coisas são segundo a minha vontade. Água não é água, sangue não é sangue. As coisas são segundo aquilo que eu, Deus, quero que sejam. E se eu, Deus, quero que para esse isso é água, para esse isso é sangue, vai ser desse jeito e acabou. E se vocês estão brincando com fogo, vocês vão ver só como que é. Agora, você imagina só que o egípcio então está desesperado, ele quer água. Sabe o que aconteceu nesse dia, quando começou a praga de sangue? Nesse dia começou a praga de sangue, aconteceu um dos maiores milagres da história. Acabou a escravidão. Acabou, puf! Ontem à noite estavam trabalhando, agora não estão mais. Acabou a escravidão no Egito. Nós chegamos a mencionar que durante todo o tempo que teve as pragas... Quer dizer, começaram a ver. Foi de repente, foi naquela manhã. Numa bela manhã, o Moshe se encontra com o faraó e fala, ó, você vai mandar o pessoal ou não vai mandar o pessoal? Porque se você não vai, Deus vai decretou agora que vai virar tudo sangue. Não? Ok. Puf! Sangue. Então todo mundo que não acordou, acordou com sangue. Quem já estava acordado nas suas casas, de repente... O fim da escravidão é que foi o fim da escravidão. É uma coisa totalmente não compreensiva. Acabou. Hoje ninguém foi trabalhar e ninguém... Acabou a escravidão. Da mesma forma que começou, terminou. E a partir desse dia, os filhos de Israel estão morando no Egito sem trabalho escravo. Então você imagina aquele egípcio, acorda, vê a situação, não tem água, não temos o que beber, só temos sangue, e entra em desespero. Sabe de uma coisa? Ele vira para a mulher e fala, sabe de uma coisa? O nosso escravo não veio hoje, né? Talvez ele pode ajudar a gente. Eu ouvi falar que para os lados deles lá tem água. Então o egípcio vai até o judeu e fala para ele, amigo, você tem água aí para a gente? Sim, lógico que eu tenho água. Tenho água aqui, ó, água. Você quer me trazer um copo d'água? Sim, por favor, pega aqui um copo d'água. O egípcio pega o copo na mão, sangue. Aí o egípcio fala, Chip, eu acho que alguma coisa está errada com a minha mão. Minha mão está transformando as coisas. Então, você não quer jogar direto água na minha boca? Não tem problema, posso jogar. E o judeu começa a jogar e começa a cair sangue na boca do egípcio. Peraí, desse jeito não está funcionando. Sabe uma coisa? Tive uma ideia. Midrash fala sobre isso. Vamos colocar num copo d'água... dois canudos. Aí você vai bebendo, vai ser água. Então para mim também vai ser água. Não. Um canudo saía água, no outro canudo saía sangue. Midrash fala isso claramente. Dois canudos, dois egípcios bebendo do mesmo... duas pessoas bebendo do mesmo copo. Um egípcio e um judeu. Esse bebia água, esse bebia sangue. Uma coisa totalmente milagre de Hashem. Bom, desse jeito não está dando. Peraí, o que a gente pode fazer então para eu ter água? Diz o Midrash que os judeus enriqueceram durante essa praga. A única forma que um egípcio conseguia água para beber era comprando água dos judeus. Se egípcio pagava pela água, a água não virava sangue. Então diz o judeu pro egípcio, olha, temos hoje promoção. Promoção, a garrafinha de água está custando 100 dólares. Aí o cara, não, você está de brincadeira comigo, né? Você vai cobrar tudo isso? Pô, você, até ontem você trabalhava lá em casa. Aí o judeu fala, é, eu trabalhava até ontem na sua casa, né? E você não pagava, você me oprimia, você batia em mim, e você me fazia trabalhar à toa, e você, lembra, você matou não sei quem do meu parente. É esse o preço, querido. A partir de agora você está nas minhas mãos. E você vai começar a pagar muito caro pelo que você fez comigo. Pode pagar, ou senão você fica sem água. Fala. Sim. Dois. Primeiro, Deus prometeu para Abraão que os judeus os descendentes vão ser escravizados, vão ser oprimidos. Depois eu vou julgar e condenar todos esses que os oprimiram e os seus descendentes vão sair com grande riqueza. Então tá aí, a grande riqueza, já está começando. Até ontem o cara era escravo, não tinha um tostão furado. Agora já está começando um belo de um guiché, um belo de um business. Isso é número um. Número dois, sim, de fato, quando eles vão sair do Egito, eles vão ter que construir o tabernáculo.
Eles podem entrar na casa dos egípcios na última noite, né? Depois da morte.
Não entrar na casa dos egípcios, eles podem pedir para os egípcios darem para eles. E de fato ali está a segunda fase de enriquecimento e a terceira vai ser dos despojos do mar. Então eles têm aqui três fases que eles ganham bastante dinheiro. Essa é a primeira. Agora tem mais um detalhe. Se o egípcio diz, não, olha, está muito caro comprar essa garrafa de água. Está muito caro. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma ideia, tive uma ideia legal. Eu vou no Nilo, eu vou pegar sangue, eu trago esse sangue para você, judeu, quando você pegar vai virar água, não é? Você me faz um desconto, já que você está só transformando a água que eu vou trazer? Você não teve que pegar água no poço e trazer para mim, eu vou te trazer ela. Diz o judeu, tá bom, tem um desconto para isso. E assim vai então o egípcio, traz a água do Nilo. O judeu encosta, vira água e ele dá para o egípcio paga para ele e o egípcio começa a beber. E não tem gosto de sangue, porque é água. Mas essa água veio de peixes podres. Não está exatamente saborosa essa água. Aí fala, você me enganou. Não te enganei nada, não sei. Você me pediu para transformar, só pegar na mão. Peguei na mão, virou água. Agora o resto eu não sei, não tem nada a ver. Então os egípcios descobriram uma nova tática. Que é o que a Torá fala aqui, que eles começaram a cavar em volta do Nilo para pegar água dos poços. Tem uma vantagem. Essa água dos poços é fish free. E assim os egípcios pegavam água dos poços, que virava sangue, trazia para o judeu transforma isso em água só o fato dele pegar, ele revende para o egípcio por um preço mais barato do que as águas minalbas que ele tinha para vender. O egípcio pagou um pouco mais barato, porque ele que teve que se esforçar. Ele teve que trabalhar duro, teve que cavar para conseguir essa água. E por isso também desconto. E assim então, os egípcios tinham água para beber. E tem um detalhe. Agora você já sabe mais um segredo. Vieram os magos do faraó e transformaram a água em sangue. Para mostrar, nós também sabemos fazer isso. De onde eles tinham água? Tudo virou sangue. Como é que você pegou água para transformar em sangue? Como que você vai mostrar a tua magia se não tem água? Você pega, não tem água. Os magos compraram a água dos judeus para fazer a magia. E aí de duas uma. Ou isso mostra a imbecilidade desses magos. Que eles compram água caríssima para transformar ela em sangue. Só para mostrar que vocês não sabem fazer as coisas. Isso daqui não foi Deus que fez. Nós também sabemos fazer. Então o cara precisa ser muito tonto para fazer isso. Ele compra água para transformar em sangue, não. Ou ainda, ele sabe muito bem, esse senhor mago, que ele não sabe transformar água em sangue. A única coisa que ele sabe fazer é uma ilusão. Essa água vai ficar vermelha. Corante? Sei lá. Algum truque. Mas vai continuar sendo água. Ele pagou caro e vai ter depois uma groselha para beber. Não vai perder a água, não vai transformar essa água em sangue, porque ele não sabe fazer isso. Ele vai fazer ela ficar vermelha e falar, tá vendo, Moshe? Ó, gente, também sabe fazer igual você. Só que o você não é você, é Deus. E Deus fez isso ficar sangue de verdade, vocês não conseguem botar isso na boca. E essa água que foi transformada em vermelha, depois foram embora, eles podiam até beber isso. Só para encerrar, um dos pontos principais que nós temos que abordar aqui. Por que essa praga? Por que justo sangue? E nossos mestres trazem nos Midrashim vários e vários motivos por que se transformou a água em sangue. Primeiro lugar, o que os egípcios fizeram no Nilo? Jogaram as crianças, mataram os meninos judeus, jogando eles no Nilo. Ou seja, egípcios jorraram o sangue das crianças no Nilo. Então Deus vai mostrar para eles que esse Nilo vai virar sangue. Segundo lugar, os egípcios jorravam o sangue dos judeus como se fosse água. Então a água vai virar sangue. Terceiro lugar, os egípcios não permitiam e proibiram as mulheres judias de se purificar na água após a menstruação. Então, sangue, água. Então, a água vira sangue. Quarto lugar é o fato deles endeusarem o Nilo. Então, Deus vai mostrar que esse Nilo aqui é um rio que Deus criou, que irriga, que é maravilhoso, tudo, menos Deus. Deus, ele não é o que virou. Isso é Deus. Quinto lugar, os egípcios não deixavam os judeus beberem água no meio do trabalho. Então, além, isso faz parte da opressão em cima do trabalho. Eles tinham que trabalhar forçadamente e não podiam beber água no meio do trabalho. Ah, é? Então vocês também vão ficar uns dias sem beber água. Vamos ver o que vocês acham disso. E não só isso, vocês vão trabalhar e não ter água para beber. Vocês vão ficar cavando, cavando, cavando para achar água e vão achar sangue. É legal assim? Próxima vez pensam em fazer isso com o outro. Sexto lugar, os peixes morreram no Nilo, lembrando aos egípcios que eles tentaram anular e acabar com a bênção que Jacob deu para os seus filhos, Veidgularov, que vocês vão se frutificar como peixes. Os egípcios não deixavam eles se multiplicarem. Sétimo lugar, é o fato que o faraó, por ordem dos seus magos e médicos, quando teve aquela doença de pele, falaram para ele, você tem que tomar banho de sangue de crianças judias. 150 crianças de manhã, 150 à noite. E assim por dia matavam 300 crianças e jorravam o sangue delas em uma banheira para o faraó se banhar. Ah, é assim? Vocês gostam de banho de sangue, né? Vamos ver se vocês gostam mesmo. Agora o Nilo, que é onde vocês tomam banho, e é onde vem a água para o banho de vocês, vai ser sangue. Vocês vão tomar banho durante um bom tempo, aí uma semana de banho de sangue. Para ver o que vocês acham, de fato, desta ideia.
Eles falavam que eles iam tomar banho de sangue?
Sim. O faraó matava todos os dias 150 crianças de manhã, 150 à noite, para tomar banho disso. Era para sarar das manchas que ele tinha na pele.
Era uma questão médica, que eles
Sim, então dessa forma nós temos também o lado que Deus não fica devendo para ninguém, para nenhum lado, muito mais ainda para o lado bom, mas aqui então o castigo deles foi certeiro, para eles aprenderem a lição do que eles fizeram e oprimiram os judeus durante todo esse tempo.